Educação.
No próximo dia 15 é comemorado o Dia do Professor. E na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, fala sobre as origens da comemoração no país e faz uma análise da situação do docente no momento atual.
O professor Luciano Mendes, nesta semana é celebrado o Dia do Professor. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente, um pouco da origem desta celebração e o que, que se pode comemorar no momento atual com relação à atividade, docente.
Na verdade, Vinícius, talvez a gente devesse falar hoje Dia da Professora, porque nós temos mais de 90% do corpo docente é constituído de mulheres no Brasil e em boa parte do mundo. Essa data é uma alusão à publicação de uma lei lá em 1827 ainda, 15 de outubro, que foi a primeira lei do Império Brasileiro, portanto, a primeira lei depois do Brasil tornou-se independente, que era uma lei geral sobre instrução pública. Para marcar essa data, ao longo do século XX, foram feitas várias comemorações. Também foi instituído o Dia dos Professores para relembrar e valorizar a importância da profissão docente no Brasil. E também isso significa a importância desse profissional, dessa profissional, no acolhimento às novas gerações que chegam ao mundo e chegam ao mundo também através da escola. Então é uma data importante. Eu acho que do ponto de vista da escola pública no Brasil a gente tem muito a comemorar, sobretudo pelo investimento diuturno dessas professoras, dessas mulheres que atuam na escola pública e cotidianamente recebem milhões de crianças, milhões de jovens e tentam fazer o melhor de si para dar a melhor educação pública possível a esse conjunto muito expressivo de alunado. Nós estamos falando de mais de 40 milhões de jovens, de crianças que chegam todos os dias à escola e encontram para recebê-los um corpo docente que, apesar das condições não muito ideais de trabalho, de carreira e de salário, se dispõe a recebê-los e a cumprir uma função socialmente da maior relevância. Por isso, essa data do 15 de outubro deveria ser uma data lembrada por todos nós, sobretudo pelos professores, pelas professoras, pelas famílias, mas também por nós na universidade que trabalhamos na formação desses e dessas professoras.
Mas, professor, o senhor citou a questão das condições de trabalho dos professores. Nós estamos, no momento atual, aí com a proposta de aprovação da PEC 241, que pode limitar os gastos do governo. Isso significa redução de gastos e também de investimentos, a gente pode dizer assim, na educação. O que pode refletir aí no salário, plano de carreira dos professores, e também tem essas propostas de escola sem partido aí limitando a atuação e a autonomia dos professores. Como é possível comemorar ainda diante desses projetos que podem aí cercear um pouco a liberdade e também a valorização do professor?
Certamente esses dois fenômenos que você citou, a PEC 241 e os projetos de escola sem partido, não é definitivamente ocasião ou não é motivo para a gente comemorar. Isso por quê? Por um lado, a PEC ela vem dificultar ainda mais o reconhecimento da importância dos professores. O reconhecimento que é societário, não é um reconhecimento apenas estatal, dos governos, mas de toda a sociedade. E isso deveria ser feito oferecendo aos professores, às professoras que atuam na escola básica, um ótimo salário, carreiras e condições de trabalho dignas. Nós sabemos que um dos problemas centrais hoje da profissão é justamente atrair para elas os jovens, as jovens, que as pessoas não querem trabalhar nessas condições em que os professores trabalham, muitos sem carreira e com salários aviltantes em relação à responsabilidade que eles têm. A PEC certamente vem dificultar ainda mais que a gente consiga avançar na criação dessas condições, que são condições absolutamente necessárias para que a gente tenha uma escola pública de melhor qualidade para todas as nossas crianças, para todos os nossos jovens. No caso da escola sem partido, do mesmo modo, é o cerceamento de uma das funções mais fundamentais dos professores, que é a formação cidadã dos nossos alunos. É a formação para o convívio com as diversidades, todas elas, porque são as diversidades que nos constituem. E, portanto, ao impossibilitar uma formação que se traduza no cotidiano da escola, pelo fim da discriminação, pelo fim das desigualdades de gênero, de raça, de todas as desigualdades, esses projetos de escola sem partido, na verdade, é um tiro, digamos assim, no coração da própria profissão docente, e é claro que todo e qualquer professor, nessa semana em que comemoramos o dia dos professores, das professoras, estão se sentindo menos valorizados por essas duas, estão se sentindo menos valorizados tanto pela aprovação da PEC quanto pelas propostas de escola sem partido.
E aqui no UFMG, no próximo dia 14, a gente vai ter também uma comemoração pelo Dia do Professor, não é isso?
Isso, nós sabemos da importância que a universidade tem na formação de professores e, portanto, a responsabilidade que a gente tem com a docência, com a profissão. Então, nós vamos lembrar parte dessa responsabilidade na sexta-feira, dia 14, aqui na Faculdade de Educação. Vamos fazer um debate sobre os desafios atuais da profissão docente. Será às 16 horas, aqui no auditório Pompeu, da Faculdade de Educação, no campus da Pampulha, em que também nós vamos lançar um livro sobre a história da formação docente na UFMG e uma revista, a Revista Brasileira de Educação Básica, que é uma revista produzida em colaboração entre a universidade, os professores da escola básica, uma rede de mestrado e de programas de pós-graduação no Brasil. Então, nós convidamos a todos, sexta-feira, dia 14, às 16 horas, aqui na Faculdade de Educação da UFMG, inclusive com a distribuição de alguns exemplares desse livro que nós estaremos lançando.
Professor Luciano Mendes, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até a próxima segunda com mais uma coluna de educação.
A coluna de educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir todas as colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. É lá também que você encontra todas as reportagens veiculadas nesta edição do Jornal UFMG.